Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Último episódio da semana do Porque Se Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje voltamos ao nosso e-mail, eduardosá@observador.pt. Por lá recebemos uma mensagem de um ouvinte que diz o seguinte: desde o meu divórcio que a minha relação com o meu filho não tem sido pacífica. O meu filho demorou a aceitar o facto de eu me ter separado da mãe, ter seguido um caminho diferente à procura da felicidade e sempre se manteve afastado de mim, culpando-me pela minha escolha. Diz este pai: o meu papel, desde então, tem-se resumido a pai-trocínio. Gosto muito desta nova versão. É um pai que paga a pensão de alimentos e outras despesas como propinas, mas não tem voto na matéria em temas como a educação, por exemplo. A ruptura deu-se agora, ao fim de 4 anos de faculdade. Pedi-lhe responsabilidades, mas vejo-o demasiado seguro e numa posição despreocupada, tendo como garantido que os pais pagam e tudo isto com a complicidade da mãe. Sabendo as minhas obrigações legais, diz este pai, as minhas questões são: até quando temos a obrigação de abdicar da nossa vida em função dos filhos? Se têm os filhos o direito de se julgar donos da vida dos pais, criticando as suas escolhas? E terei que prejudicar a minha vida familiar em nome do meu filho? Pergunta este ouvinte. Eduardo, por onde começar?
Pelo pai-trocínio. Mas onde é que já se viu que os pais tenham a obrigação do patrocínio? Nunca, jamais, nunca. Mas eu acho que é importante pegarmos em todas estas questões, de facto. Em primeiro lugar, os filhos aceitam ou não aceitam o divórcio dos pais? Não, não aceitam. E a pergunta que pode vir a seguir pode ser qualquer coisa como: ah, claro, está a dizer isso quando os filhos têm 7 ou 8 ou 9 ou 13 ou 14. Não, não aceitam, ponto. Mesmo quando têm 20 ou 30. Porque por mais que os filhos percebam que a relação dos pais é uma miragem do que podia ser uma relação amorosa, os filhos têm sempre um bocadinho aquela ideia: não me mexam naquilo que é mais ou menos garantido e seguro, porque isso é muita turbulência para mim. E depois, reparem, todos os filhos amados são, de facto, egocêntricos, por isso é que são amados. E, portanto, nessas circunstâncias, o raciocínio dos filhos, os mais pequeninos são muito mais claros a dizer isto, é um bocadinho nesta ordem de grandeza: mas se eu existo, vocês precisam do que mais para serem felizes? Uhum. E portanto, não, não aceitam, e é normal que não aceitem, e é saudável que não aceitem. Segundo aspecto, evidentemente que os pais, não, por mais que os pais fiquem de coração destroçado, não é razoável que os pais fiquem tipo meninos pequeninos, como se quisessem mostrar uma nova namorada aos pais, sendo que neste contexto os pais não são os pais, são os filhos. Não, não pode ser. E portanto, nessas circunstâncias, os pais têm que assumir aquilo que devem entender que é justo, e jamais, eu sublinharia o jamais, abdicar da sua vida em função dos filhos. Jamais. Agora, é rigorosamente proibido, se me permitem essa clareza, o rigorosamente é o mais enfático que eu consigo descobrir a esta hora. Bom, é rigorosamente proibido que os filhos se mantenham afastados dos pais e que os pais fiquem numa espécie de coação: eu só estou com eles se eles manifestarem essa vontade. Porquê? Porque os filhos, muitas vezes assustados, dizem: não, não quero estar contigo. Os pais ficam sem jeito: bom, ele já não gosta de mim, e eu, como pai, não insisto uma, duas, três vezes, ou não exige como deve exigir, o filho pensa: bom, ele agora que tem uma namorada nova, se for o caso, bom, trocou-me literalmente por ela e já não insiste. Bom, e de afastamento, em suaves prestações, ao fim de 4 anos, têm tantos e tão graves ressentimentos um em relação ao outro, que depois tudo fica muito mais difícil.
Ao ler esta mensagem deste nosso ouvinte, que, como a Filipa explicou, quer manter o anonimato, ele faz aqui perguntas muito duras, muito fortes. Percebe-se que é alguém que gosta muito do filho, que ama o filho, que está nesta situação, está nesta encruzilhada. Quando os pais têm de obrigar os filhos a estar com eles, como é que se joga? Como é que um pai aguenta tudo isto, não é? Aguenta um filho que não quer estar com ele e ter que dar também estabilidade na nova vida, na nova relação com os outros filhos. Deve ser difícil para uma pessoa estar numa situação destas, não é?
É dificílimo, Ricardo, é dificílimo. É a quadratura de um círculo.
Exato.
Mas têm de obrigar, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não fazendo, transforma-se toda aquela relação numa areia movediça. E nós não podemos perder de vista um pormenor. O pai tem a obrigação de exigir, mas a mãe tem a obrigação de exigir. E, portanto, por hipótese, se estas crianças, mesmo crescidas, estiverem à guarda da mãe, por maioria de razão, a mãe tem obrigação agravada de exigir por uma razão simples. Porque se a mãe não levar a criança à escola, ou se não levar a criança ao médico, a mãe é altamente penalizada, e bem, por não estar a cumprir aquilo que são as suas responsabilidades em função da guarda que lhe foi confiada. Aqui é a mesma coisa. Não pode, para todos os efeitos, uma mãe, se pode, porventura, ter sido esse o caso, dizer, sim, eu responsabilizo-me de levar à escola, ao dentista e a tudo o resto que são responsabilidades de gestão corrente, e, bom, quando se trata de o levar ao pai, ele só vai se quiser, porque aqui estamos a ser muito batuteiros e os tribunais às vezes são muito condescendentes com muitas destas batutices. E, portanto, por favor, obrigar sem dúvida, e obrigar de uma forma sensata, serena, mas musculada.
Mesmo quando eles já são bem crescidinhos, quando já têm 20, 21, 22... ou mais.
Quando eles têm 30 anos.
Eduardo, há aqui uma pergunta que este nosso ouvinte também faz. Que tipo de adultos estamos a criar com toda esta proteção parental? Em relação a esta questão do já estar na faculdade, ter tudo pago e não se mexer, basicamente é isso, não fazer mais nada. Isto, mesmo não existindo esta questão do divórcio, não é? Porque aqui há duas posições separadas, pelo aquilo que nós conseguimos perceber. Portanto, a mãe tem uma posição, o pai tem outra. Mas mesmo não existindo este divórcio, esta ruptura, devem os pais exigir, quando eles já têm uma certa idade e não estão a corresponder às expectativas dos pais, que arranjem uma alternativa, deixar de ter esta obrigação de pagar os estudos, por exemplo?
Eu entendo que é a obrigação dos pais criarem condições para que os filhos possam ter os instrumentos indispensáveis para que tenham uma vida boa, de preferência uma vida melhor ainda que a dos pais. Que bom que é assim. E, portanto, os estudos são um instrumento incontornável. Eu continuo a achar que, se nós virmos com uma lente mais focada e sem querer criar uma obrigação rígida de que todos tenham de ter formação universitária, eu continuo a achar que o ensino obrigatório se devia estender tanto quanto possível até à formação universitária. E, portanto, é de facto uma obrigação dos pais. É inevitavelmente uma obrigação dos pais. Todavia, eu acho que a pergunta que é feita é uma pergunta mais abrangente, mais aberta. Ou seja, que tipo de adultos é que nós estamos de facto a criar? E eu acho que é uma pergunta que é muito impactante para todos nós, porque às vezes nós estamos a ser muito condescendentes com os nossos filhos quando eles reclamam direitos. Têm direito a isto, e direito àquilo, e direito a tirar a carta aos 18 anos, e de preferência a ter um automóvel, e direito, e direito, e direito, e direito. E depois nós poupamos-los às responsabilidades, como se, no fundo, as responsabilidades não fossem, de facto, uma consequência que deriva dos seus direitos. Portanto, se eles querem ter direitos e reclamá-los, obviamente que nós não podemos fazer de conta que eles não têm responsabilidades em relação a tudo. A arrumar o quarto, a limpar o carro, enfim, aquilo que os pais entendam que se deve fazer, e, à cabeça de tudo, têm uma absoluta responsabilidade de não se afastarem dos pais. O que é isto? Deixarem de falar para um pai ou para uma mãe? Meu Deus, jamais. Bom, e têm ainda uma responsabilidade maior de tratar como deve ser a mãe e o pai, porque mãe e pai não são funções, não são configurações previstas no Código Civil, são do domínio do sagrado, e quando nós não perspectivarmos isto assim, mal vai o mundo.
E essa coisa dos filhos sujeitarem aos pais a este julgamento constante também não pode ser admitido, não é? Nós estamos aqui a partir de um caso particular, um bocadinho para falar de, na teoria, no geral, mas há milhares de situações destas em que os pais se veem confrontados com este afastamento por parte dos filhos, e depois o pai ou a mãe ou o outro lado não colabora e até usa isso para atingir a outra parte. Os pais nunca podem desistir dos filhos, Eduardo. Acho que, não sei se essa pergunta está, o nosso ouvinte não faz esta pergunta, mas eu às vezes acho que a senti aqui nas entrelinhas.
Eu acho que sentimos todos, Ricardo, não é? Eu acho que os pais nunca podem desistir dos filhos, mas todavia desistem, porque sejamos razoáveis, os pais precisam de sentir que têm admiração pelos filhos, precisam de se reconhecer nos gestos e nos atos dos filhos, e portanto, sem desistirem de forma aberta, vão desistindo devagarinho, silenciosamente. E quando vão desistindo silenciosamente, sem nunca assumirem que estão a desistir, querendo até não reconhecer para si próprios que estão a desistir, esta desistência é tão recíproca que, a determinada altura, têm relações de circunstância, deixam de ser pais, passam a ser mais progenitores do que propriamente pais. E isso é trágico quando se chega aí, mas cuidado, é fácil desistir devagarinho num filho. Por isso é que eu acho muito importante que os pais não varram ressentimentos para baixo do tapete, e os filhos a mesma coisa, porque senão, obviamente, a desistência vai se dando quase sem se dar por isso.
Até porque nós já falámos várias vezes sobre isto, não é? Nós temos esta ideia que o amor dos pais pelos filhos é incondicional, e não é bem assim, não é? Porque se um pai dá tudo, do outro lado não recebe nada, também não é uma situação justa, não é? Portanto, não temos essa ideia às vezes muito cristalizada, e era também importante desconstruir isso, não é?
Ana Filipa, agora lá está, do ponto de vista dos filhos, o tudo que os pais dão, muitas vezes, não é bem tudo, não é? Às vezes os pais criam condições, às vezes trabalham muito para dar condições, e depois não brincam, não falam, não se conhecem mutuamente. E, portanto, não quer dizer que os filhos muitas vezes não tenham a razão de queixa. Tê-la-ão. E têm toda a legitimidade, como o Ricardo estava a chamar a atenção, para ter uma opinião em relação ao comportamento dos pais. Claro que têm. Mas o que é muito importante é que depois isso não seja julgado como uma pedra de uns para outros, porque a determinada altura nunca se criam pontes, cavam-se desfiladeiros. E isso é que não pode ser. E, portanto, claro que numa circunstância destas, à medida que se vai agravando um ressentimento tão grande, aonde é que se chega?
Bom, não temos mais tempo, ficaremos aqui a falar durante mais tempo sobre isto, porque de facto é um tema bom. Portanto, agradecemos ao nosso ouvinte esta mensagem, ter partilhado connosco esta situação. Pode sempre fazer o mesmo, se nos está a ouvir. O nosso e-mail é simples, eduardosa@observador.pt. O Porque Se Não É a Resposta está de volta na segunda-feira, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até a segunda.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana, até a segunda.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.